Pela rádio Frei Galvão, a notícia em primeira mão. Jornal da Manhã Regional.
8:02, de volta com o Jornal da Manhã Regional, aqui pela rádio Frei Galvão. A gente vai dar início a nosso bate-papo aqui sobre um fórum bem interessante que vai acontecer na cidade de Lorena no próximo dia 22. E depois, em seguida, a gente continua trazendo informações aqui e notícias da nossa cidade e também região. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Frei Galvão o professor Matheus Glorioso, ele que está à frente também dessas atividades lá do fórum, ele que é coordenador também de projetos de extensão do Unisal, nossa querida universidade, Centro Universitário Salesiano da cidade de Lorena. Bom, estamos em meio ao Outubro Verde, no próximo sábado, sem ser amanhã, no outro, a gente vai celebrar o Dia Nacional do Combate ao Preconceito contra as Pessoas com Nanismo, e a Unisal em Lorena vai realizar o primeiro fórum Outubro Verde em parceria com a ANABRA, que é a Associação Nanismo Brasil, dando grande foco, gente, no combate ao preconceito com as das pessoas com nanismo, educação e inclusão. Mais cedo a gente falou sobre isso aqui com a diretora administrativa da PAI de Roseira, né? Sobre essa questão de inclusão. Professor Matheus, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui à Rádio Frei Galvão.
Bom dia, eu que agradeço a participação aqui. Bom dia, ouvintes da Rádio Frei Galvão. É um prazer estar com vocês hoje.
Bom, acredito que para quem é dessa área da saúde, o senhor é enfermeiro, né, de formação?
Não, eu sou biólogo.
Biólogo?
É, pedagogo, biólogo.
Pedagogo. Quem é dessa área tem as questões da inclusão tão ligadas, ter a possibilidade de vivenciar esse fórum com essa temática, acredito que seja de uma alegria muito grande, né? Acho que é um avanço que nós estamos dando, um passo importante em relação a essa temática, né?
Sim, essa temática ela permeia todas as áreas, né? Então, essa educação também, a gente sempre propõe para os alunos debates, né, discussões sobre a questão da inclusão. Tá. A inclusão na sala de aula, a inclusão nos esportes, sim, né? E no mercado de trabalho. Então, óbvio, a gente quer mostrar que as pessoas que têm uma deficiência, elas também são cidadãs, também têm direitos, claro, e também precisam ocupar o espaço delas.
Primeiro Fórum Municipal Nanismo, Educação e Inclusão para todas as deficiências, realizado então no próximo dia 22. E o melhor de tudo é gratuito ainda por cima.
Isso mesmo. É gratuito.
Bom, o fórum ele acontece dentro desse mês de Outubro Verde, que abarca ali uma questão da instituição de uma lei na cidade de Lorena, né?
Isso, é uma lei, né, que é a lei Tiago Henrique Rosa de Freitas, o Titi, a gente fala que é a lei Titi.
É a lei Titi. Uhum.
Ela, né, que o Titi é filho da Flávia, uhum, Gabriela, e essa lei é uma lei municipal, né, uhum, da vereadora na época, Vanessa Andréia.
Tá.
Então eles, né, fizeram essa lei aí para poder criar mesmo, uhum, essa consciência, esse debate sobre as pessoas com nanismo, que é uma condição rara, né?
Uhum.
E aí a gente precisa também falar um pouco sobre isso.
Exatamente. E o legal é que vai ser debatido, pelo que a gente acompanhou aqui na programação, a questão da inclusão em todas as esferas e para todas as deficiências, porque às vezes a gente tenta setorizar, né? A gente tenta só trazer para um tipo, e isso já não deixa de ser, inclusive talvez seja até um preconceito ainda maior, de aceitarmos algumas deficiências que talvez não atrapalhem ou no mercado de trabalho, ou no convívio social, ou no dia a dia escolar, ou seja, talvez a exclusão seja ainda maior, né?
Sim, é isso mesmo. Então a gente, quando propôs o fórum, a gente aproveitou, né, a lei que fala da pessoa com nanismo, e a gente abriu isso para outras deficiências também, como você falou, a inclusão também é isso, né? Incluir todo mundo dentro desse debate, dentro desse fórum. Legal. E a pessoa com nanismo, né, em específico ali, é uma pessoa, às vezes, que as pessoas muitas vezes têm medo, né, de perguntar, de conversar, porque acham, olha, né, que são pessoas que são intelectualmente prejudicadas, né? Tem alguma deficiência intelectual.
Tem esse preconceito.
Tem esse preconceito. E não é isso, né? As pessoas, claro, elas têm uma condição, numa questão anatômica, uhum, né? Que você tem ali, uhum, dessa questão da deficiência. E a gente tem também que combater esse preconceito. Se a gente pegar lá os anos 90, você vê se a pessoa com nanismo trabalhando em circo, em TV, fazendo o outro rir. Então a gente precisa mudar esse estigma que a gente tem, né, da pessoa com nanismo. E ver que essa pessoa é uma pessoa normal,
que
essa
ela
pessoa
pode estar em qualquer lugar. Né, e não só como nesse papel, como você disse mesmo, que é uma luta dessas pessoas de que elas não são do circo.
Exatamente.
Que elas podem estar em várias funções. Inclusive, ontem nós tivemos aí uma pessoa com nanismo que participou do Mundial de Fisiculturismo. Olha só que
legal.
Bacana. Legal, né?
Então, eu dou aula pro curso lá no Unisal de Psicologia. E a gente tem uma disciplina que chama Ética e Cidadania. A gente discute vários temas, né? E a aula passada foi a temática sobre inclusão, acessibilidade e inclusão. Daí uma pessoa falou, nossa, tem uma psicóloga com nanismo que eu conheci. Eu falei, olha que interessante, porque a gente não vê, porque é uma condição rara. Aí eu falei, então assim, a gente imagina assim, que a pessoa não pode ser, né? Tu fala, ela não pode ser psicóloga, porque ela tem nanismo, ela não pode. Então eu falei, a gente rotula as pessoas.
Nelson Ned, uma das maiores vozes do Brasil.
Exatamente.
Ele possuía nanismo, né?
O fórum está baseado e montado de que maneira, professor? Vão ser mesas temáticas, vão ter espaços para debate, como que os participantes vão poder usufruir aí dos conhecimentos que vão ser passados?
Isso, a gente chamou de mesa temática, né? E na verdade são painéis, né?
Tá.
Que a gente vai conseguir fazer. Então a gente vai ter, né? Várias temáticas, né? A gente tem aí a primeira mesa, que a gente chamou de mesa temática 1, é a saúde da pessoa com deficiência. Então a gente tem um coordenador de educação física, professor Marcelo Guimarães, que atua também no Unisal. Então ele vai fazer essa mediação pra gente. A gente tem um neurocirurgião, né? Doutor Antônio Belas, a doutora Tatiana também, da Fiocruz, do Rio de Janeiro.
Olha que legal.
É um pediatra, né? O Décio Nogueira, um ecoterapeuta, né? O Bruno Boari. Então eles vão falar um pouquinho da questão. Nossa, de como a educação física, a fisioterapia, essa questão mesmo do movimento, né? Pode ser incluída aí para essas pessoas.
Legal.
Aí a gente tem a mesa 2, que é educação e inclusão. Vai ser mediada pelo professor e pedagogo Lúcio Tunice. A gente tem psicopedagogas, né? A Gabriela, a Larissa, a Marisa e a coordenadora do curso de psicologia, a professora Márcia Rubês. E a mesa 3, maternidade atípica, né? As dores silenciosas. Legal. E o luto materno. A moderadora é a Flávia Gabriela. A Flávia é a mãe do Titi.
Isso.
Né? Que deu nome a essa lei. E a gente tem a Camila Zago, a Graziele Santos e o André Guimarães. Todos são mães e pais de crianças, né? A gente fala que são pais atípicos, né?
Atípicos. Vão trazer a realidade, né?
Isso, a
vivência
deles. E as
dificuldades que eles acabam enfrentando.
Exatamente.
Né? Esse preconceito, o senhor acredita que, e talvez essa mesa possa até trazer essa discussão, além dessas pessoas que têm as condições específicas ou necessidades especiais, ele também sobe um nível e atinge também os familiares? Os pais sofrem, os irmãos, a família também acaba tendo algum tipo de preconceito nesse sentido?
Sim, é com certeza, né? Então, quando a gente pensa nisso, essa pessoa, né, com deficiência, ela vai mesmo refletir na família. Por quê? Porque a família vai se sentir também.
Olha isso.
De certa forma, muitas vezes atacada, muitas vezes discriminada, né? Muitas vezes, assim, a gente vê você chegar num restaurante, por exemplo, com o seu filho que tem uma deficiência, tá numa cadeira de roda, e esse restaurante não tem uma acessibilidade.
Tá.
Então, assim, a família vai almoçar como, né?
Tá.
Alguém tem que pegar essa pessoa, colocar pra dentro, de que forma vai pegar essa pessoa.
Verdade.
Então, assim, às vezes são problemas do dia a dia. E às vezes a nossa família a gente não tem ninguém.
É.
Então a gente acha assim, não me afeta. Só que a gente sempre pensa, né, nas questões onde a gente faz o nosso papel como cidadão. Então, se eu vou no estabelecimento, vou no restaurante e vejo que não tem acessibilidade, eu preciso falar.
É.
Né? Eu preciso fazer
o
meu papel.
Me incomodar com isso.
Né? Não somente falar, não me afeta.
Sim.
Me afeta sim.
Opa.
Então eu preciso também fazer a minha parte. E fazer a parte da gente, essas políticas públicas que são pensadas. Né? Quando você fala da lei, você imagina assim, é uma cidade aqui do interior, né, de Lorena, que tem uma lei que trata, né, especificamente desse assunto, que isso também serve para outras prefeituras.
Exato.
Pra gente pensar nessa questão.
E tem coisas tão práticas e simples, né? Não parar na vaga destinada às pessoas com necessidades, aos idosos, as vagas agora aos autistas, né? Às vezes é tão simples isso e a gente fica naquele papo, né? Ah, mas é rapidinho.
Sim.
Não é rapidinho, gente.
E às vezes também a gente julga o outro, né? A gente vê que o outro parou naquela vaga Não imagina que ele tem uma deficiência, porque ele pode ter.
Pode ter.
Né? Uma criança pode ter lá o autismo. E a gente fala, ah, parou na vaga de deficiente. Ele não é deficiente. Porque a gente tem uma ideia do que é deficiente físico, né? A gente imagina.
Deformidade física.
E às vezes não é isso.
Gente, a gente é tão limitado no conhecimento, porque ontem ou anteontem mesmo eu vi um Reels de uma moça numa cadeira de rodas explicando que se alguém vê-la levantando, que não é pra se assustar. Ela anda, só que ela tem dificuldade. Ela tem uma limitação que ela anda um pouco e daqui a pouco ela perde as forças.
E a pessoa já vai achar que ela está enganando o povo,
exatamente,
né?
Enganando. Então, assim, realmente a gente é muito limitado de conhecimento, por isso a importância também desses fóruns. Assim como alguém até citou o exemplo de uma pessoa que tem deficiência visual, ela não é completamente cega, mas ela precisa do uso da bengala. E aí ali você vai ver que cada bengala tem a sua cor para especificar o grau de visão que aquela pessoa
isso é
tem.
Conhecimento,
então,
né,
é conhecimento mesmo, pra gente estar nesse lugar de empatia. E falando aí da inclusão, das coisas simples, alguém que vai inaugurar a sua loja, pensar numa rampa. Sim, que eu também vi o caso de uma pessoa que estava ansiosa.
Banheiro acessível.
Estava ansiosa pra inauguração da loja, ela foi e ela não, a gente dá um jeito, a gente pede pra alguém carregar, levantar você. Ela falou assim, não, muito obrigada. Porque fizeram ali um degrau, uma rampinha poderia ter resolvido esse problema, né? A pessoa se sente realmente excluída daquela festa que ela esperou tanto.
É verdade. E a gente também falando nisso, né? A gente tem uma lei brasileira de inclusão. E essa lei completou 10 anos.
10 anos
esse
agora.
Ano, 10 anos. Então, assim, é recente isso, né? Esses direitos, eles precisam ser colocados no papel para que a gente possa se conscientizar.
Exato.
E tentar aplicar isso, né? Mas muita gente não tem essa visão ainda.
Para o senhor que está na educação, a aplicabilidade dessa lei, ela está em que nível? Ela já é efetiva? Ela ainda tem muito que caminhar?
Não, a gente tem muito que caminhar.
É.
A gente precisa... Primeiro a gente fala, né? Eu acho que a inclusão é uma questão também de disponibilidade do outro.
Tá.
É o outro querer fazer a inclusão. Tá. Eu tive um aluno na psicologia, ele é deficiente visual.
Uhum.
Então assim, eu nunca tive.
Olha.
E eu dou aula de neuroanatomofisiologia, né? Então é uma disciplina...
A complexidade.
Exatamente. Eu tenho que mostrar pra eles, né? O cérebro, as partes do cérebro. Então, aquilo que todo mundo vê, ele não vê. Então quando eu falo assim, tá vendo aqui, tem uma dobra aqui, ele não vê, ele não vê o lugar. Então quando a gente recebeu esse aluno, a gente queria fazer tudo de uma forma muito orgânica.
Uhum.
Porque também eu não posso ficar, ele não enxerga, eu vou ter que parar, né? Mas assim, todo dia eu tentava pensar em casa, o que eu vou levar para mostrar um neurônio?
Uhum.
Então eu vou mostrar um neurônio, o pessoal tá enxergando. O que eu vou levar para ele sentir, para ele pegar e falar, olha,
legal,
imagine que isso aqui seja a cauda do neurônio, isso aqui seja o axônio. Então eu tive que me reinventar.
Isso.
E aí você incluiu os outros alunos, né? A gente fez um trabalho legal com ele, que a gente precisava mostrar para os alunos o cérebro, né? E aí ele não tinha ali. Eles tocavam as regiões, eram todos iguais.
Uhum.
Porque o aluno vê, né, qual que é o primeiro lado, o segundo, direito, esquerdo, ele vai tentando ali. Aí eu falei, vamos fazer um trabalho de inclusão. E eles pegaram uma cabeça ali, um esqueletozinho ali de cérebro, né, de crânio, e eles montaram com textura.
Uhum.
Então um lugar era feijão, né, outro lugar tinha arroz.
Legal.
Então a gente criou uma legenda para ele tocar e sentir e falar, essa é a região... tal, essa é a região Y, e aí foi
e
legal.
E a transformação que isso deve ter causado em quem não tem a deficiência.
Exatamente.
Deve ter sido
espetacular. E é legal você pensar que como que eles começam a pensar, daí um aluno fala, vamos fazer em braille. Aí eu falei, gente, mas braille
é difícil,
porque o menino não é alfabetizado em braille, porque ele ficou, né, ele teve um câncer e acabou ficando com essa deficiência. E eu falei, o braille também, a gente pensa, né, se for pegar um livro em braille, é imenso.
Nossa,
então eu falei, não é assim que você imagina, passou o dedo, já leu. Nossa, eu não sabia, é o conhecimento.
Isso. Bom, o fórum então é dia 22, próxima
quarta-feira.
Quarta-feira, é à noite, né?
É à noite. A gente tá marcando para começar às 7, mas se as pessoas quiserem chegar às 6, 6:30, para pegar no seu lugar, né? Sentando e tal.
Vai ser lá no auditório?
Vai ser no teatro,
no Teatro São Joaquim, né? E as inscrições podem ser feitas de que maneira, professor?
As inscrições, elas são feitas pelo Simpla.
Tá.
Né? É o site www.simpla.com.br/anabra, com dois N's.
N's, isso. Que é a Associação
Nanismo
Brasil, que está aí também patrocinando, dando força para que esse fórum possa ser realizado. A Flávia, inclusive, é delegada da NABRA, aqui na nossa região, né? E a Flávia Gabriela, nossa colega jornalista, professora de muitos nós, inclusive, com seu trabalho também, doutora. E tem muito conhecimento a passar e, graças a Deus, conseguiu colocar esse fórum para andar. Que a gente, de alguma maneira, possa, por meio da comunicação, ter atingido também alguém, se sensibilizado. Eu acho que aí o nosso papel foi cumprido. E que as pessoas possam, de alguma maneira, estarem presentes, contribuírem nesse fórum, para que adquiram esse conhecimento. E quem é do meio acadêmico tem aquela questão de certificação também,
sim,
né?
Vai ter o certificado.
Que é importante, né? Para que você se qualifique. Então, você que é da área da saúde, da educação, da segurança, você que é do mercado de trabalho, de recursos, sim, humanos, para você poder também se atualizar. Essas pessoas necessitam estar no mercado de trabalho. Tem muita gente que tem condição de estar no mercado de trabalho e não está, por falta de conscientização e informação. Então, você aproveite esse fórum, é gratuito e o conhecimento, gente, está aí para ser espalhado. E o professor aí também à frente. Parabéns, viu, professor, pelo trabalho, iniciativa. Quer deixar aí um chamado, uma mensagem final para que a galera possa abraçar essa causa?
É isso aí, eu quero agradecer o espaço que a gente está tendo aqui na rádio. É importante isso mesmo, todos os meios, né, se unirem em função de uma causa. Então a gente quer também, né, trazer visibilidade a essas pessoas. Então, convidar, né, pessoal de Guará, pessoal da região, a participar do fórum, legal, a estar conosco no Unisal. Qualquer dúvida também, é só entrar em contato no Unisal, fazer, né, uma ligação pra gente.
Boa.
A gente orienta de qualquer forma.
Excelente.
Na inscrição, e a gente espera que possam estar lá conosco.
Isso.
E prestigiar esse evento também.
Que o fórum seja só a semente.
Exatamente.
Que a gente tanto espera, né? Dessa conscientização de uma sociedade cada vez mais inclusiva. Gente, os índices de pessoas com necessidades especiais estão crescendo e nos próximos anos a gente vai ver muita gente dentro dessas condições. Então a gente precisa se capacitar e estarmos preparados. Professor Matheus Glorioso, conversando ao vivo conosco aqui na Rádio Frei Galvão. Ele também é coordenador dos projetos de extensão lá do Unisal. 8h19, a gente vai para o nosso último intervalo de hoje. Daqui a pouco, mais informações aqui no Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.